Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
O que fazer diante do diagnóstico de câncer? No Outubro Rosa, o foco é esclarecer as mulheres quanto à prevenção e o tratamento do câncer de mama. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes recebe a psicóloga Moisete Neves, que vai compartilhar a experiência de ter recebido esse diagnóstico de câncer e de ter enfrentado a doença. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Moisete. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Carla. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, nossos ouvintes. Vamos aí, né, pensar como é possível enfrentar principalmente o pós-diagnóstico.
Pois,
né?
É, semana passada a gente falou sobre como às vezes o medo deixa as mulheres longe da prevenção e atrasa o diagnóstico e, consequentemente, um possível tratamento com mais chances de sucesso, de cura total até, né? E agora a gente fala sobre o diagnóstico. Alguém que foi, fez lá o seu exame e recebeu o diagnóstico. Moisete, eu te pergunto, como é que foi passar pelo diagnóstico e tratamento do câncer? Lembrando aqui para os nossos ouvintes que o seu câncer não foi de mama, né? Mas você passou por todas essas etapas, né? O exame, o diagnóstico, como é que foi para você?
É, na verdade, eu costumo fazer uma analogia que a vida é uma roda gigante. No meu caso, nesse momento, foi uma montanha russa. Então, quando eu sempre faço exames de rotina a cada 6 meses, e nesses exames, inclusive pós-Covid, né, que é um fato bem interessante, a minha rotina sempre deu tudo ok, e pós-Covid eu descobri que eu tinha 3 nódulos na tireoide e 1 no seio. E aí, a princípio, eu já tinha 1 nódulo, esse nódulo era acompanhado, era de gordura, ok. Mas, após o pós-Covid, após novos exames, o médico constatou que eu não tinha 1, mas tinha 3. E aí, vários exames foram feitos e mais exames eram pedidos. E aí, a minha estabilidade deu uma balançada. Então, com todos os exames que foram feitos, realmente chegou o diagnóstico, depois de uma punção. E a biópsia, que realmente eu estava com câncer, e 2 dos 3 nódulos eram câncer, e eu precisava agir o mais rápido possível. Então, assim, foi um baque, eu me fiz muitas perguntas, porque eu tenho, assim, um cuidado muito grande com a minha saúde, com a minha alimentação, minha terapia. Então, assim, eu era uma pessoa, e sou uma pessoa que me cuido bastante, e eu não tenho histórico na família. Então, eu pontuo até isso, eu não tinha histórico na minha família, Então, eu fui a primeira a ter isso, e a corrida foi contra o tempo realmente, Quanto mais cedo a intervenção vem, melhor é. Então, foi isso que aconteceu, graças a Deus, no meu caso, Eu consegui tirar, eu fiz a histerectomia total, Meu médico achou melhor, Já que não tinha caso na família. Então, a minha tireoide, ela foi totalmente extraída e hoje eu vivo, com a medicação diária. Ainda estou no tratamento, porque o tratamento dura cerca de 5 anos e o meu ainda vai fazer 2. E por conta dessa agilidade, os meus exames pós-operação, eles deram ok, Então, eu sou acompanhada de 3 em 3 meses e agora no segundo ano já ficou de 6 em 6 meses.
O que a experiência de vencer um câncer mudou na sua vida? Embora você frise aí que ainda está em tratamento, mas você foi diagnosticada a tempo, teve uma retirada com sucesso, está fazendo o tratamento que é uma manutenção, até chegar no tempo em que se diz de remissão.
Isso. Eu vim até pensando nisso quando vinha para cá, e a palavra que me veio é humana. Eu me tornei muito mais humana. Uma das grandes dificultadores para mim foi quando eu ficava pensando, por que eu? Mas por que eu? E enquanto eu repetia essa pergunta, mais dificultava a minha postura de querer enfrentar. Então, você tem 2 caminhos. Ou você não é a aceitação por aceitação, mas você está vivenciando aquilo. Então, você, opa, por que comigo sim? Porque é com tantas e outras pessoas, Então, pode ser comigo, sim. Então, a virada de chave foi essa. Não é porque comigo, mas comigo também. Então, a partir desse momento, a chave virou, Me tornei muito mais humana, corri atrás, Deu um impulso, Eu acho que o medo é justamente isso. Ou ele paralisa ou ele impulsiona. E o enfrentamento é esse, é você olhar que vale a pena você caminhar, você ir em direção, você ir à frente. E foi nesse momento que eu disse, não, eu vou viver o que tem para viver, eu vou correr atrás do que tem para correr, né? Eu pensava muito nos meus filhos, eu acho que era essa hora era, eu dava uma balançada, né? Mas, assim, eu disse, o que eu tenho para fazer? Então, nesse momento que caiu a ficha, eu fui objetiva, né? Se for falar assim, sem um pouco de emoção, eu fui muito objetiva, né? E, graças a Deus, a terapia também me ajudou bastante, porque foi lá que eu pude refletir, né? O que eu posso fazer com isso.
Luiz, a gente tem aqui o depoimento de uma pessoa, paciente, sim, mas também psicólogo, que admite que também passou por aquele momento porque eu, porque comigo, né? Então, para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte que não tem toda essa formação de lidar com os próprios, né? De entender e lidar com os próprios sentimentos e todos os desdobramentos de situações mais complicadas, o que você diria? Como lidar com um diagnóstico de câncer, né? De forma tão saudável quanto possível é ser?
É, eu acho que a gente tem dois caminhos que parecem ser o mesmo, mas eles são diferentes. Um, né? Abraçar o tratamento contra a doença, mas principalmente investir em saúde, né? Por que é que eu digo que uma coisa é diferente da outra? Muitas vezes a gente fica até... A gente tem uma palavra chamada hipervigilância na psicologia, que é quando a gente fica muito focado em algo e esquece as outras partes da vida. Então, é muito importante que a gente entenda que o tratamento, ele não isola a vida, como a Moisete falou, né? Os filhos davam sentido, ela precisava de entender aquilo que dava saúde a ela e não só sair daquele tratamento enquanto um processo de doença. Então, é importante o seguinte, nesse ponto, né? A ajuda psicológica, ela vai entrar no entendimento do nosso processo psicológico de questionamentos, de negação, né? Então, hoje, os hospitais que trabalham com processos oncológicos, tem equipes especializadas, psicólogos que já têm experiência, se for necessário, conversa com eles, mas o principal é entender que esse processo de tratamento, ele não se restringe à questão física medicamentosa. É muito importante que a pessoa comece a procurar os seus pontos de saúde, né? Manter uma boa qualidade de saúde física dentro do possível. O tratamento ainda é um tratamento delicado, mas é possível manter a qualidade física. Qualidade psicológica, se entender, né? Entender seus medos, entender suas angústias, entender suas ansiedades. Acionar sua rede social, aquela rede que dá apoio a gente, né? Muitas vezes a família é o nosso grande sentido de vida, então aciona essa rede, aciona os amigos, os colegas de trabalho, até pensar na questão do trabalho. Em alguns momentos de tratamento é necessário se afastar por causa das particularidades, mas em outros, avaliar, será que eu mantendo o trabalho me mantenho mais ativa? Me dá um sentido de continuidade? Muitos casos que eu acompanho, as pessoas preferem, dentro do possível, manter o trabalho porque dá um sentido de continuidade, dá um sentido de permanência, né? E para quem tem também, acionar essa ferramenta espiritual, né? A espiritualidade, ela ajuda nesses processos também. Então, é investir também, Carla, naquilo que me traz saúde. Eu vou focar no meu tratamento, né? Vou dar o máximo que eu puder, como a Moisés falou, acionar as chaves necessárias, abraçar esse tratamento, mas também entender que a gente precisa dar sentido, né? A gente chama de ressignificar. Muitas vezes o significado que a gente tem para o câncer é um significado de doença, e a gente precisa entender que é um momento de investir na vida também, acreditar no tratamento e acreditar que a gente tem ainda muitas histórias para contar.
É isso. Agradecer demais a psicóloga Moisete Neves pelo depoimento, por se dispor a estar aqui e dividir o que ela viveu e está vivendo com os nossos ouvintes. Com certeza, são palavras que chegam e tocam quem tem que ser tocado no momento de cada um, né? Então, a gente agradece por essa disponibilidade e deseja muita saúde, que é tudo que a gente aprende que precisa ter na vida, né? E Luiz Augusto também, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Bom feriado para os dois.
Para nós.
Obrigada.
Todos.